Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Escola dos Deuses, de Hélio Dana. É um romance filosófico e alegórico que combina narrativa, autoconhecimento, espiritualidade e reflexão sobre economia e educação. A obra acompanha a transformação de um homem comum que, ao encontrar o Dreamer, passa a questionar a separação entre vida interior e realidade externa. O livro se apresenta como uma investigação sobre como crenças, hábitos e estados mentais moldam a experiência humana, e propõe uma visão em que o sonho tem papel central na construção do destino. Muito citado em ambientes de desenvolvimento pessoal e liderança, ele também se relaciona com a origem das ideias da European School of Economics. Sua proposta não é apenas inspirar, mas defender uma mudança de consciência que une ética, ação, contemplação e responsabilidade individual. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a transformação interior como ponto de partida da realidade. O eixo mais importante do livro é a ideia de que a mudança verdadeira não começa fora, mas dentro do indivíduo. O protagonista passa por um processo de descondicionamento ao perceber que sua rotina, seu sucesso aparente e sua identidade social não o livraram da mediocridade interior. O Dreamer funciona como catalisador dessa ruptura, mostrando que pensamentos, crenças e hábitos sustentam a forma como cada pessoa enxerga o mundo. Em vez de tratar a vida externa como algo autônomo, a obra insiste que a experiência cotidiana é reflexo de um estado interno. Esse ponto dá ao livro uma força particular, porque desloca a responsabilidade do acaso ou da sociedade para a consciência individual. Ao mesmo tempo, isso explica por que o texto pode ser lido como provocador. Ele não oferece conforto fácil, mas exige autoanálise e disposição para rever convicções profundas. Em segundo lugar, o sonho como força formadora e não apenas como desejo, o título não usa a palavra sonho no sentido comum de fantasia ou objetivo distante. No livro, sonhar é um ato estruturante, quase ontológico, capaz de organizar percepção, conduta e futuro. A narrativa sugere que aquilo que chamamos de realidade é moldado pela qualidade do sonho que habitamos, o que transforma o sonho em princípio de criação, e não em fuga. Essa visão aproxima a obra de tradições espirituais e de certos discursos de desenvolvimento humano, mas com um recorte próprio, o sonho precisa ser vivido com disciplina, coragem e integridade. O leitor é convidado a entender que imaginar não basta. É necessário alinhar pensamento, ação e identidade para que o sonho se manifeste. Essa abordagem diferencia o livro de autoajuda mais convencional, porque o sonho aparece como um trabalho contínuo de reorientação da consciência e não como simples técnica para alcançar metas externas. Em terceiro lugar, economia, ética e amor como dimensões que não deveriam ser separadas. Um dos aspectos mais característicos da obra é a tentativa de conciliar domínios que costumam ser tratados como opostos. O livro propõe harmonizar economia e ética, ação e contemplação, poder financeiro e amor, como se esses pares pudessem coexistir sem contradição. Isso faz com que A Escola dos Deuses vá além de um romance espiritual tradicional e entre no campo da reflexão sobre liderança, trabalho e organização social. A economia aqui não é vista apenas como acúmulo de recursos, mas como expressão do ser e da qualidade interior de quem age no mundo. Essa tese explica por que a obra conversa com empreendedores e leitores interessados em gestão. Ela tenta redefinir a ideia de riqueza em termos de integridade, beleza e bem-estar. Mesmo quando a formulação pode parecer idealista, a proposta é intelectualmente relevante porque desafia a separação moderna entre eficiência material e valores humanos. Em quarto lugar, a crítica à mediocridade, aos hábitos automáticos e à vida mecânica, outro núcleo do livro, é a crítica à repetição inconsciente da vida cotidiana. O protagonista é apresentado como alguém preso a uma existência funcional, mais empobrecida pela mecanicidade, pelos hábitos arraigados e por uma visão estreita de si mesmo. O texto insiste que a humanidade costuma viver em estado de sono, reproduzindo opiniões, medos e limitações sem examiná-los. Nesse sentido, o livro não quer apenas motivar, quer denunciar a passividade mental como forma de aprisionamento. A mediocridade aparece não como falta de talento, mas como adesão confortável a padrões que impedem a expansão da consciência. essa leitura é central para entender o tom da obra, que alterna a linguagem simbólica e afirmações contundentes para romper a inércia do leitor. A proposta é incômoda porque não permite neutralidade ou a pessoa reconhece a própria participação na manutenção da realidade que vive, ou permanece no automatismo que o livro critica. Por último, a ligação entre narrativa alegórica e projeto educacional, embora seja uma obra em forma de romance. A Escola dos Deuses também funciona como manifesto de uma visão educacional e institucional. A criação de uma escola sem fronteiras, associada à formação de líderes de uma nova economia, mostra que o livro não se limita ao plano individual. Ele quer influenciar modos de ensinar, liderar e organizar conhecimento. A presença do manuscrito perdido do mestre da escola simbólica dá à narrativa uma estrutura alegórica, em que personagens e episódios servem para sustentar uma tese sobre formação humana. Isso aproxima o livro de textos de iniciação e de obras de ideias, mais do que de romances realistas. O interesse aqui não é a verossimilhança externa, mas a construção de um caminho pedagógico para o leitor. Por isso, a obra costuma atrair pessoas em busca de reflexão prática sobre liderança, educação e propósito, ainda que sua linguagem simbólica e sua carga doutrinária possam afastar quem procura ficção mais convencional. Em conclusão, A Escola dos Deuses tende a ser mais relevante para leitores interessados em autoconhecimento, liderança, educação, espiritualidade aplicada e reflexão sobre a relação entre trabalho e consciência. Não é um livro de entretenimento simples nem uma obra acadêmica tradicional. Ele ocupa um espaço híbrido, entre romance alegórico e manifesto filosófico. Seu maior mérito está em articular temas que geralmente aparecem separados, como ética, economia, sonho, identidade e transformação interior. Isso faz com que o livro se destaque em meio a títulos de desenvolvimento pessoal mais superficiais, porque tenta construir uma visão integrada de vida e ação. Ao mesmo tempo, sua linguagem enfática e sua estrutura simbólica exigem disposição para ler com atenção crítica. Quem busca respostas práticas prontas talvez estranhe o tom do texto, mas quem aceita um percurso mais reflexivo pode encontrar provocações úteis sobre a responsabilidade pessoal, visão de mundo e coerência entre valores e conduta. Em comparação com outros livros da mesma área, ele se diferencia justamente por transformar essas questões em narrativa, usando a ficção como veículo para ideias sobre formação humana e mudança de consciência. Se você quiser apoiar ele e o D039, Ana, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais tarde.